Então, até agora ficou extremamente caro. Quisto de cala taxativamente que ele não se preocupa com o mundo dos atos, das ações, porque ele sabe que não pode intervir neste mundo. E por isso foi para lá na cruz sem nenhum lamento. Mas que ele se preocupa o tempo inteiro com o seu mundo interno, ou seja, com o sentimento com o qual se age aos acontecimentos do mundo externo. Mas vocês poderiam dizer: aso aqui, tudo isso não está claro. Fala direito, filho.
Aso aqui, mas isso não está claro
nesta fase. Então vamos ouvir uma historinha onde Cristo fala isso calamente. Por favor, filha. A filha vai ler um teto que, onde Cristo fala isso que eu acabei de dizer calamente. E olha, é um teto conhecido de todos vocês.
É da Bíblia, Mateus, capítulo 22, versículo 15. Pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para pegar Jesus em contradição. Então mandaram alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a vontade de Deus e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês querem me pegar em contradição? Tragam a moeda do imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara gravados nesta moeda? Eles responderam: Do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus em paz e foram embora.
A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É calo. É calíssima a informação do Cristo. Ao homem o que é do homem, ao espiritual o que é espiritual. E o ato não tem nada a ver com o espiritual. Veja bem, se você precisa de uma mão para agir, este ato não pode ser espiritual, porque espírito não tem mão. Se você depende de um corpo para se locomover, essa locomoção não pode ser espiritual, porque espírito não tem corpo. A César, o que é de César. Tudo que é mundo externo integra o mundo material, e desse o mundo material governar. A Deus o que é de Deus. Tudo que está no seu íntimo, tudo que é seu sentimento, entregue a Deus e deixe Deus governar. Essa é a informação de Cristo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Só que até hoje, os hipócritas citados pelo Cristo continuam se preocupando e misturando o que é de César com o que é de Deus. Acreditam que a ação do outro é sentimental, é movida por um sentimento. O outro quer me fazer mal. Não entrego a Deus o que é de Deus. Ainda se preocupam com os atos, com o mundo do homo. Mas o mundo do homo é para os Césares governarem, não para os espíritos. Os acontecimentos da vida não foram criados para que o espírito governe. O espírito não deve se imiscuir nessas coisas. Deve deixar que o homem resolva. O homem é o espírito humanizado e resolva através de ação. O espírito dá a Deus o que é de Deus, o seu mundo interno, o seu sentimento. Por isso ele não critica, ele não sofre, ele não acusa, ele não vive o mal. Porque no seu mundo interno só existe o bem. Só existe Deus. Só existe o amor. Nós ainda vamos falar um pouco mais desse assunto. E aí nós, como vem tentando nestes dias, lendo a Bíblia e buscando a realidade da vida, vamos falar disso agora. Vamos azar falar disso. Vamos conversar sobre essa questão de querer governar o mundo. Ou seja, de querer ser o César do mundo. Tem a pergunta, filho?
Ah, temos uma pergunta aqui do Adilson. Nós não temos o livre-arbítrio nem para organizar os livros na estante, por exemplo? A vida exterior é determinada até nos mínimos detalhes?
Tem que encher na sala, filha. Tem alguém que não me conhece? Não, você não tem o livre-arbítrio nem de limpar a bunda. Nem de limpar a bunda você tem o livre-arbítrio. Desculpa se alguém te ofendeu, mas é essa a realidade que nós precisamos cegar. A César o que é de César, a limpeza da bunda à mão. Não é possível misturar coisa de Deus, sentimentos, com limpeza de bunda. Deixa eu só complementar. Primeiro, se você tivesse o livre-arbítrio humano para fazer algumas coisas e não tivesse o livre-arbítrio o espiritual para essas coisas, o livre-arbítrio espiritual não seria totalmente sua vontade, mas seria meio a meio. E como eu disse, o livre-arbítrio ou é livre ou não é. Não há meio a meio. Aliás, no mundo espiritual não existe meio, nada que seja quase. Ou é ou não é. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. A filha está falando com eu aqui que eu, vamos dizer assim, fui muito forte. Para não dizer gosto. Ela não falou isso. Mas não é isso. É preciso acordar. Porque essa pergunta que você me fez, moço, é o seu ego querendo garantir ainda algum livre-arbítrio. E se você garante este, amanhã ele vai querer mais, e vai querer mais, até que você vai chegar uma hora que você não vai ter mais, não vai ver mais o livre-arbítrio do espírito. Contra o ego, nós precisamos lutar contra tudo que surge dele. No mundo espiritual, tudo é total. Então o livre-arbítrio é totalmente do Espírito. E se o livre-arbítrio é totalmente do Espírito, o ato de arrumar o livro na estante é guiado pelo livre-arbítrio do Espírito.
Alag, eu não sei qual é a pergunta que você está se referindo. Se é uma que ficou lá para cima, deixa eu ver. É, sobre a consciência espiritual. Não, essa é do leão. O Joaquim está pedindo para você escrever de novo. Ele dá uma resposta rápida para você, mesmo que ele já tenha respondido. Por favor, Alag. Alag, não saiu a pergunta aqui. Eu tenho aqui de você, ó. Desculpe, não sei se a pergunta já foi feita, se já foi, ignoro. Depois eu ouço a palestra quando estiver no site. Eu acabei de copiar a pergunta, já escrevi. Só que não chegou aqui ainda. É, Alag, você mandou aqui pelo privativo, né? Eu já vou ver, obrigada. Alag pergunta, algum motivo para as pessoas serem tão refratárias às ideias referentes ao livre-arbítrio, fatalidade tratadas aqui? Livre-arbítrio do espírito e atos programados na matéria.
Fia, por favor, pergunta nova do livro do espírito. Vou lhe mostrar o motivo pelo qual o ser humano, ou o espírito guiado pelo ego, ou o ego que guia o espírito, é tão refratário a ideia de ter uma inteligência superior que domine a inteligência inferior. Está na pergunta nova do Livro dos Espíritos.
É a pergunta 9, desculpe, do Livro dos Espíritos. Em que é que, na causa primária, ou seja, Deus, né, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater.
Leia de novo a partir do orgulho, minha filha.
O homem orgulhoso...
Não,
O orgulho é que gera a incredulidade.
Então, aí está a resposta. É a soberba do ser humano de assar-se o ser mais forte, o dominador da terra, aquele que é capaz de agir e que não consegue imaginar algo que seja superior a ele, nem o próprio Deus. Ele consegue conceber que Deus seja a causa primária dele como humano. Só esta nós mesmo dizer o que o Espírito da Verdade diz. Pobre ser humano, que um sopro de Deus abate. Este soberbo que faz tudo, que pode tudo, que é o autorrealizador, um viluginhos mata. Um viluginhos acaba, extermina, e ele nada pode fazer. É a soberba de ser, de querer ser, de assar que é. É isso que causa a incredulidade. Nenhum ser humano abre mão do seu suposto poder de realizar. Na verdade, é o ego, não o espírito.